Agora são 10 horas e 34 minutos. Muito bom dia. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Véspera do feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e do Dia das Crianças. Estamos no meio de um feriadão prolongado e muitas pessoas pegaram a estrada para curtir a merecida folga. Mas tranquilas, vacinadas e com o respaldo dos números da pandemia que apontam para a estabilidade. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a taxa de transmissão da doença, medida pelo Laboratório de Estatística e Geoinformação da Universidade Federal do Paraná, está em queda nos últimos 15 dias e chegou a 0,84, o que indica a estabilidade. A taxa de ocupação dos 1.483 leitos de UTI SUS adulto exclusivos para Covid-19 está em 46%. Já a ocupação dos 1.644 leitos clínicos SUS adulto está em 28%. O monitoramento da Secretaria da Saúde contabiliza 6.111 casos e 216 mortes de pessoas que não moram no estado. Em todo o Paraná, 1.433.206 pessoas estão recuperadas da Covid-19, o que equivale a 94% dos pacientes que tiveram a doença. Foram confirmados neste domingo em todo o estado mais 1.590 casos de Covid-19 e 31 mortes. Segundo o boletim das últimas 24 horas, são 55 casos e 2 mortes por complicações da doença. Neste feriadão, era esperado um grande número de visitantes na Argentina, com a abertura da fronteira lá em Foz do Iguaçu. Porém, com a quantidade de documentos, burocracia exigida, turistas não se animaram em atravessar a ponte da Fraternidade. O movimento segue baixo por lá. Quem tem mais detalhes para a gente é a Cris Pinheiro, da CBN Cascavel. Cris, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, realmente, já se passaram 10 dias aí desde que a fronteira terrestre com a Argentina foi reaberta, mas no comércio lá de Puerto Iguaçu, a cidade vizinha ali, os efeitos dessa reabertura ainda não foram sentidos. Muita gente realmente se animou com o feriado prolongado, se programou para visitar a Argentina. Muitas pessoas, além dos turistas aí que vêm do Brasil todo, aqui da nossa região oeste, né, e lá para Puerto Iguaçu, através da fronteira com Foz do Iguaçu. Mas com a quantidade de documentos e a burocracia exigida, eles não se animaram. Só para vocês terem uma ideia, então o movimento segue muito baixo, porque para ingressar lá no país vizinho, são exigidos 2 testes negativos para Covid-19. O RT-PCR, que o turista pode levar pronto aqui do Brasil, mas com validade de 3 dias da realização. Aí quando chega lá na aduana, é feito um outro teste, aí um teste rápido de antígeno, que é feito com coleta de sangue ali no local. Esse último teste estava sendo cobrado até na semana passada, o pessoal reclamava muito que tinha que pagar o teste no Brasil, chegar lá e ainda pagar na Argentina. Aí agora as autoridades então da Argentina resolveram dar gratuidade desse teste. Só que daí, além disso, o viajante precisa apresentar um comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 com as 2 doses. Aí, apresentar mais uma declaração de entrada no país, que precisa ser feita e pode ser preenchida pela internet. Na saída lá da Argentina, quando retornar para o Brasil, também será exigido o documento. Então, tem que ser feito em 2 vias. E ainda tem que ter em mãos o documento de identidade, a carteira de identidade, porque já a carteira de motorista já não é mais aceita. Até antes da pandemia, você podia atravessar para lá apresentando um passaporte ou a carteira de motorista. Agora, só a carteira de identidade. E aí, tantos pedidos de documento e gastos com o exame acabam desanimando os turistas e também os comerciantes. De acordo com uma portaria publicada no último dia 5, no Diário Oficial da União, só podem entrar no Brasil por rodovias e outros meios terrestres estrangeiros de cidades gêmeas nas fronteiras, como é o caso de Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, e Foz do Iguaçu e Cidade del Este, no Paraguai, desde que haja reciprocidade entre os dois países. Como os brasileiros estão autorizados a entrar na Argentina, então os argentinos residentes em Puerto Iguaçu podem entrar no Brasil, já os de outras regiões seguem proibidas, Lucian.
Muito obrigado pelas informações, Cris. Agora 10h39.
Economia.
O Paraná iniciou neste domingo a sua participação na Expo Dubai 2020, a maior e mais antiga exposição global, que reúne 191 países e espera receber mais de 25 milhões de visitantes durante os 6 meses de evento. O estado é o protagonista do pavilhão do Brasil ao longo da semana, com uma exposição imersiva que apresenta a seus visitantes o potencial agroindustrial e de geração de energia, passando pelos roteiros turísticos e parcerias em diversas áreas da gestão pública. Na abertura, o governador Ratinho Júnior citou o município de União da Vitória, que é polo na produção de erva mate. A Jaqueline Castaldon, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações para a gente. Bom dia, Jaque.
Olá, Luciano, bom dia para você, bom dia para os demais, e como você já frisou, né? O estado, nosso Paraná, inaugurou o pavilhão brasileiro por ter sido eleito o estado mais sustentável do Brasil pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o governador, antes mesmo, né, do evento começar, empresas tanto de Guarapuava, na região central, e aqui de União da Vitória, já receberam propostas de compra de erva mate, tanto da Síria quanto também do Líbano. O Paraná Business Experience terá 2 dias de duração e o evento começou com uma série de palestras sobre como fazer negócios na região do Golfo e também nos Emirados Árabes Unidos. O prefeito de Cascavel, inclusive, também está nessa missão paranaense, e a Cris Pinheiro, da CBN Cascavel, mais uma vez participa e conta aí para você, ouvinte, sobre a participação do prefeito de Cascavel nesta missão. É com você, Cris.
É verdade, Jaqueline. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, ele participou neste domingo da abertura do Pavilhão Sustentável do Brasil na Expo 2020, como a gente já falou aí, o maior evento de negócios do mundo que está acontecendo lá em Dubai. Ao lado do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que lidera a comitiva paranaense, nos próximos dias o prefeito Paranhos vai apresentar ao mundo as potencialidades aqui de Cascavel e região no evento. Inclusive, o prefeito aqui, Leonardo Paranhos, vai apresentar um vídeo foi gravado em inglês, mostrando as potencialidades da região. Leonardo Paranhos representa os prefeitos da região oeste na qualidade de presidente da AMOP, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Como nós já falamos, o Paraná abriu o pavilhão do desenvolvimento sustentável do Brasil na Expo 2020. Mas lá em Maringá, quem também está integrando a comitiva do Paraná é o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. É isso, Luciana Penha?
Olá, Cris, isso mesmo. Maringá também tem uma comitiva em Dubai, né? O prefeito Ulisses Maia está à frente desta comitiva. Maringá é a 9ª cidade em volume de exportações no Brasil e espera fechar novos acordos na Expo Dubai. Uma opção, segundo o secretário de comunicação Marcos Cordioli, que acompanha o prefeito Ulisses Maia, é a venda de frutas frescas e hortaliças. Os Emirados Árabes têm necessidade de alimentos frescos in natura. Eles têm vontade de comprar esses produtos, né? E com a internacionalização do terminal de cargas do aeroporto de Maringá, os produtores rurais aqui da cidade, da região, terão condições de exportar. Uma outra opção para as empresas de Maringá é o setor de tecnologia da informação. Maringá é um polo de TI. A comitiva também troca experiências para adotar soluções criativas. Na área do turismo, por exemplo, o secretário disse que a Letônia é um bom modelo a ser seguido. O país está construindo um sistema de atração turística baseado no âmbar, que é uma resina fóssil usada na manufatura de objetos ornamentais. E além do prefeito e dos secretários, empresários de Maringá, representantes de entidades também participam da comitiva aqui da cidade. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Da economia, a gente vai para a segurança pública. Lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, numa tentativa de roubo, o suspeito agrediu a vítima na fuga. Ele subiu em um telhado. Foram 4 horas de negociação para que ele se entregasse. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, conta os detalhes para a gente. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos do CBN Paraná. O envolvido tem 42 anos e o caso aconteceu na tarde de ontem no centro da cidade. Segundo a polícia, ele agrediu uma pessoa com um martelo durante uma tentativa de roubo. Em seguida, fugiu de moradores e também da polícia. Subiu em um telhado, ficou por lá por aproximadamente 4 horas. Segundo a polícia militar, ele teria arremessado pedras e outros objetos contra os policiais que estavam em meio a essa negociação. Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa também foi acionado para acompanhar o fato. Após as negociações, o envolvido se entregou, recebeu atendimento médico e em seguida foi levado para a delegacia. Um fato até inusitado na tarde de ontem aqui no centro de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E com esta última informação, a gente encerra o CBN Paraná, edição deste 11 de outubro, com as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Um ótimo dia para você.